Todos os sábados, a Rádio da Universidade apresenta Folhetim, o espaço da literatura pelos 1080. Folhetim, produção do Departamento de Jornalismo da Rádio da Universidade.
Uma leitura pública e coletiva de trechos do livro deu início, em Cartagena, às comemorações pelos 50 anos do lançamento de 100 anos de solidão de Gabriel García Márquez. A obra foi publicada pela primeira vez em 1967. Desde então, foi lida por 30 milhões de pessoas em 35 idiomas. Arte por meio da escrita é o que fez o colombiano Gabriel García Márquez em sua obra definitiva, 100 anos de solidão. Construiu a história latino-americana tão repleta de guerras e solidão a partir da árvore genealógica de uma família. Transportar o leitor para o mundo de solidão dos personagens tão apegados a guerras inúteis, a solidão e magia inerente a sociedades lentas e subdesenvolvidas, léguas distantes da modernidade, sem citar explicitamente aonde quer chegar, mas levando leitores mais experientes a intuírem a mensagem do escritor, não é tarefa para um autor comum. Enfim, elaborar tudo isso num ambiente narrativo repleto de imaginação, recorrendo à fantasia para revelar a realidade. É o que fez de Gabriel García Márquez um mestre num estilo que conhecemos como realismo mágico. 100 anos de solidão, de Gabriel García Márquez. Arte por meio da escrita é o que construiu o colombiano Gabriel García Márquez em 100 anos de solidão, livro que contribuiu para que ele fosse merecidamente vencedor do Prêmio Nobel de Literatura de 1982. Sobre Gabriel García Márquez, que em 2017 completaria 90 anos e os 50 de 100 anos de solidão, eu converso com as professoras do Instituto de Letras da URGS, Karina Lucena e Lilian Ramos. 100 anos de solidão é um fenômeno absoluto de vendas e de críticas e foi traduzido para 35 línguas e vendeu 40 milhões de exemplares. O que existe de particular nesse livro que torna tão afetiva a relação do público com essa obra? Boa tarde, Karina.
Boa tarde. Muito obrigada pelo convite. Eu acho que um livro que 50 anos depois da sua publicação continua significando tanto para tanta gente, verdadeiramente tem algo especial, assim. Eu acho que o que mais se destaca no texto do García Márquez, esse em especial, mas acho que é uma característica da obra dele, é que é uma obra muito cuidada esteticamente, se vê que ele tem muito domínio de técnica narrativa, mas ela significa para diferentes leitores. Então, para um leitor que é muito atento para as questões estéticas e estilísticas, é um livro importante. Mas para um leitor que não tem esse domínio técnico, ele também é um livro importante porque trata de temáticas que são da nossa história latino-americana, que são a história de uma família como qualquer outra. Então tem essa mistura entre um tema de ampla circulação, que é a história da América Latina, diluída na história de uma família, com o apuro técnico, de modo a esse apuro técnico não transparecer. É, assim, é aquele tipo de livro que é pensado para as pessoas não perceberem que foi pensado. Então, ele é pensado para ser super comunicativo, para ser uma leitura leve, para ser uma leitura que agrade diferentes públicos, né? Isso de ele fazer muito sucesso, claro, é porque ele tem uma grande qualidade, né? Porque ele é um grande livro, mas também porque houve todo um projeto nos anos 60, que aí eu acho que o 100 anos de solidão é o livro que mais deu certo nesse projeto, que a gente acabou chamando de o boom da literatura latino-americana, que é as pessoas estarem com muita vontade de ler textos desse tipo nos anos 60, textos que falassem da nossa história latino-americana. Então, é um período em que as esquerdas estavam se articulando, é aquilo que a gente começou a chamar de integração latino-americana. Então, ele virou também um livro representativo desse período, né? E aí depois um livro que vai ser entendido como combativo a todas as ditaduras que vieram depois. Então tem também essa base histórica que facilitou a recepção do livro.
E o 100 Anos de Solidão também foi apontado como um dos 100 melhores livros de todos os tempos pelo Clube de Livreiros da Noruega. Em que reside o inédito dessa obra para a crítica e particularmente, então, seguindo nesse raciocínio, para a literatura sul-americana? Lilian, pode ser?
Sim. Bom, então, boa tarde a todos, né? Boa tarde, ouvintes. Acho que, seguindo esse raciocínio da Karina, né, então, é a partir do momento em que 100 Anos de Solidão é publicado, tanto os colombianos quanto os latino-americanos passam a se reconhecer na literatura, além de haver esse reconhecimento também europeu, né? Então, existem muitas descrições, muitas características, por exemplo, do espaço caribenho, não é? Então, ali acontece que muitas pessoas vão lá e fazem essa leitura e acabam se reconhecendo ali também. Então, eu acredito que seja importante nesse sentido, né? De que ele acaba também entrando nessa onda do boom da literatura latino-americana, como já foi comentado. Então, é uma forma de reconhecimento dessa literatura que começa a ser produzida aqui. Na verdade, anteriormente, nós já tínhamos grandes autores que já tinham escrito também obras bastante importantes e que acabam sendo resgatadas aí pelos anos 60 para fazer parte desse grupo de escritores que viria, então, a produzir tanto. Eu acredito que das obras hispânicas, depois do Dom Quixote, 100 Anos de Solidão seja a obra mais lida. E isso é bastante importante e significativo para nós, latino-americanos.
E aí, a Karina estava falando da representatividade desse livro na década de 60. E ler ele agora, qual é a diferença?
Ai... Eu reli agora há pouco tempo em português, porque tem isso também, né? De ser um livro muito importante para os brasileiros. Ele deve estar no 88, acho que é essa daqui. Mas deve ter outras edições, assim. Que livro que a gente conhece que tem 90 edições, né? E, então, eu acho que ele tem um pouco essa característica de como é a história de uma família em um lugar da América Latina, que a gente identifica como sendo a Colômbia, sendo o Caribe, mas sendo uma alegoria da América e tudo, mas não é um lugar que tem uma geografia que existe, né? Macondo é uma cidade imaginária. Então, à medida que a gente vai lendo, a gente vai atualizando as informações que a gente tem da realidade naquilo ali, né? Então, eu identifico Porto Alegre em Macondo, eu identifico aquelas cidades da realidade naquela cidade ficcional. E a saga dessa família é a saga de muitas famílias também. Eu acho que também nesse período político que a gente vive, em que está revendo muito dos nossos conceitos de esquerda, né? Do que é ser de esquerda, o que é essa integração latino-americana, é um livro que também nos faz repensar, assim, o quanto nós avançamos, o quanto nós retrocedemos. Então, é um livro para a gente pensar isso, como era a esquerda nos anos 60 e o que é a esquerda hoje também, né? E aí tu falou aí antes desse reconhecimento na Noruega, né? E a gente tem que lembrar que o Garcia Marques ganhou o Nobel de Literatura, né? Então, assim, é um reconhecimento internacional gigantesco. Esse Nobel é de 82. E nós tivemos antes outros escritores de língua espanhola que ganharam, né, o Nobel. Tivemos a Gabriela Mistral, Neruda, né? Poetas, né, em geral, o Otávio Paz, poetas. E aí o Garcia Marques vem com essa narrativa longa e ganha o Nobel, e com isso é traduzido para todo mundo. Então, é um livro que tem essa recepção internacional garantida. Um pouco antes também, né, nos anos 60, que ele foi muito traduzido antes, mas depois do Nobel nos anos 80. Então, é de novo. Então, ele tem várias fases de boom, né? Então ele é lançado e aí já tem um grande impacto. Aí nos anos 80 o Garcia Marques ganha um Nobel, tem outro impacto. Aí agora, 50 anos, outro impacto, tá? Então é um livro que constantemente passa por essa revisão, né?
E para o Garcia Marques, esse boom, como é que ele via estar na mídia e ser essa popularidade? Como que ele trabalhava com isso?
Posso mesmo. tem todo um acompanhamento disso, assim, porque também essa geração do Garcia Marques, o Garcia Marques nasceu em 27, né? Então ele estaria fazendo 90 anos. Então tem mais várias efemérides, né, em 2017. Então os 90 anos do Garcia Marques, os 50 anos do 100 anos de solidão, que é de 67. Então ele participa de uma geração que já é geração de escritores profissionais, assim, que começa a ter essa profissionalização da escritura. Embora ele não viva só de literatura de livro, né? Ele tenha que viver também de texto para jornal, né? Ele tem uma atuação como jornalista, como roteirista de cinema, outras coisas. Mas já é uma geração que é a dele, a do Vargas Llosa, a do Carlos Fuentes, a do Cortázar, que tem, por exemplo, agente literário. Que tem pessoas que estão tratando dessa carreira, que estão tratando com editoras. Então, eu acho que essa repercussão toda é filtrada pelo Garcia Marques, já por essa profissionalização da profissão do escritor, né? Então, é, claro que ele deve ter tido vários deslumbramentos de agora sou famoso e tal, mas não tanto porque já tinha esse mercado mais ou menos estabelecido. E o que a gente entende como o sucesso desse boom latino-americano também está muito vinculado a essa profissionalização, a gente começar a ter agentes literários, editoras consolidadas, tradutores, revisores, leitores já mais ou menos experienciados para essa literatura. Então tem todo um sistema aí que é de mercado que acho que transforma o Garcia Marques em alguém que recebeu isso já como um profissional da literatura, né? Não como um deslumbrado, assim, né? De que, ai, agora eu sou um mito, né? Então, acho que já tem uma coisa mais pé no chão nesse sistema. Assim.
É que em alguns lugares a gente lê até que ele não gostava muito, assim, do sucesso, né? E aí, como que ele era para além desse sucesso? Tu já dissesse, né? Ele teve um... Foi jornalista, trabalhou com roteiros e tudo, mas acho que ele não era muito... O sucesso acho que meio que, que atrapalhava, acho que ele não era muito deslumbrado, vamos supor.
Eu também acho, acho que sim. Mas é muito difícil, né, falar disso como... Porque os escritores têm essa característica de ficcionalizarem sempre, né? Sim, um pouco isso. Quando eles estão falando da sua vida, a gente começa a ler as biografias e as autobiografias e os relatos, e muitas vezes são contraditórios, né? E a gente não sabe muito bem quando eles estão sendo pessoa física ou quando eles estão criando uma personagem sobre si, né? Tem tudo isso. Mas o Garcia Marques, eu acho que ele tem uma característica, assim, de ser pé no chão mesmo, assim, pela trajetória. É diferente do Vargas Llosa, por exemplo. É, o Vargas Llosa me parece bem mais deslumbrado com isso tudo, assim, de assumir essa postura de ser um grande, né, de ser um...
E falando sobre o realismo fantástico, o realismo mágico, mas o Garcia Marques, ele disse que ele fazia realismo, né? Que ele não fazia realismo fantástico. Então, eu queria falar um pouquinho sobre isso, sobre o que ele entende sobre realismo e o realismo mágico.
Sim, quando eu trabalho a obra 100 anos de solidão na disciplina de literatura hispano-americana, antes de a gente entrar especificamente na obra, eu gosto muito de fazer uma leitura do texto de agradecimento, né, do Prêmio Nobel de Literatura, porque eu acho que ali, então, ele explica, né, o que ele quis, talvez tenta explicar o que ele quis com a publicação de 100 anos de solidão. Então, eu destaco dois pontos do discurso que são bastante importantes. Um, que seria, assim, um ponto mais positivo, que é quando ele diz que os escritores latino-americanos não dão muito trabalho à imaginação, porque a nossa realidade é uma ficção total. Então, assim, o escritor, ele não precisa pensar, ele não precisa tentar imaginar situações, porque nós já temos isso na nossa realidade. Então, no discurso, ele cita, por exemplo, as crônicas da conquista. Os conquistadores europeus, quando chegaram aqui nas Américas, eles não tinham palavras para descrever aquilo que eles estavam vendo. Eles, inclusive, isso aparece nos textos, né? Não tenho palavras para descrever essa natureza, não tenho palavras para dizer o que eu estou vendo. e repetem várias vezes a palavra maravilhoso, justamente por essa falta de vocabulário para descrever aquilo. Então, tudo era maravilhoso, tudo era maravilhoso, que depois viria a ser um conceito a ser trabalhado na área da literatura. Então, ele cita, por exemplo, a lenda do Eldorado, certo? Que então, assim, muitos conquistadores vieram e buscaram aquela cidade imaginária toda feita de ouro. Ele cita a lenda das Amazonas, que seriam as mulheres guerreiras ali da região amazônica, que viveriam perto do rio. Ele cita o enterro da perna do general mexicano Santana, que ele perde a perna numa batalha, numa revolução. Então, ele, uma pessoa viva, faz todo um funeral cheio de pompas para enterrar aquela perna. Então, assim, precisa pensar em histórias. Não, elas estão aqui, elas estão na nossa realidade. E fazendo, assim, uma comparação com os dias de hoje, pensando na situação da Colômbia, por exemplo, o ano passado houve um plebiscito que tratava sobre as negociações de paz entre o governo e as FARC. O plebiscito aconteceu no domingo e venceu o não. A população, que não foi um grande número, inclusive foi 63% de abstenção, mas as pessoas que foram votar nesse plebiscito votaram que não, que não aceitavam o acordo naqueles termos como ali estavam. Na segunda-feira, o presidente Juan Manuel Santos ganhou o Nobel da Paz por conta dessa tentativa. Então, assim, isso, o que diria o García Márquez se ele estivesse vivo? Então, pensando nesse lado político, a gente vai para o ponto negativo, então, assim, que seria do discurso dele, que ele questiona onde está a nossa solidão? O que é essa solidão latino-americana? E ele vai dizer que está na nossa incapacidade de manter governos democráticos duradouros. Então, ele fala aqui na biografia, que o século XIX, por exemplo, foi um século com muitas guerras civis, muitos golpes de Estado na Colômbia, especificamente, ele se refere a lá, e com governos déspotas, ditaduras e tal, e que isso passa para o século XX. Então, todas aquelas revoluções mexicana, cubana, elas funcionam por um tempo, mas depois elas já não funcionam mais. Então, ele diz que estaria por aí a nossa solidão no lado político, que a gente não consegue manter esses governos.
E aqui, fazendo um paralelo com o Brasil, quem tem algum representante destacado, que seguisse essa linha, ou que segue essa linha de García Márquez?
Do realismo mágico, sim. Assim? Nós estávamos comentando num outro encontro, porque, bom, esse ano acreditamos, assim, que vai ter muitas atividades relacionadas a Senhor de Solidão e a García Márquez, que a obra Incidente em Antares, do Érico Veríssimo, seria um exemplo de realismo mágico, então, sendo bem bairrista, né, aqui do Rio Grande do Sul, pensando então que é que pela greve dos coveiros, os mortos então vêm reivindicar, né, que eles querem ser enterrados, e isso seria então uma característica de realismo mágico, de ter então esses mortos conversando com as pessoas, e que também tem muito político, né, muito da política nessa obra do Érico. Então, talvez essa obra fosse um exemplo, assim, a ser comparado com 100 Anos de Solidão.
E em geral são três autores brasileiros que são comparados com o García Márquez: o Érico Veríssimo, e aí por conta do Incidente em Antares, e também o Tempo e o Vento, né, que é a história de uma família, saga de uma família. Então é muito parecida a estrutura do Tempo e o Vento, especialmente do Continente, com a estrutura do 100 Anos de Solidão. O Jorge Amado também, em geral, é comparado com o García Márquez, um pouco mais pela vinculação política ao Partido Comunista, né, o que o García Márquez também vivenciou, tudo isso, mas também por tratar desses temas tropicais, né, então tem essa... E também o Jorge Amado ser um autor muito traduzido fora daqui, né? Acho que é o autor brasileiro mais traduzido. Então, eles circularam juntos em muitos países com um texto traduzido. E outro autor que aí eu acho que é o contrário, assim, é o nosso autor brasileiro que é incluído no boom latino-americano, que é o Guimarães Rosa, que o Grande Sertão Veredas é de 56. E aí, como a Lilian comentou, esses textos latino-americanos dos anos 60 e 70, quando começam a circular pelo mundo inteiro, há um movimento de recuperação de livros dos anos 40 e dos anos 50, e a inclusão desses livros no movimento do boom, né? E um dos livros que é incluído é O Grande Sertão Veredas. Então, também como um livro que trata da terra, né, do tema da terra, mas com pretensão de ser uma reflexão cosmopolita, assim, os dilemas do homem, mas naquele sertão, que é um pouco também o raciocínio do Garcia Marques, né? São os dilemas de toda a família, mas naquele pedacinho da Colômbia, naquele pedacinho latino-americano. Então, essa lógica de usar um micro para pensar o macro.
O Garcia Marques tinha amigos muito influentes, além de artistas, editores, ele era amigo também de estadistas, mas, contudo, ele se dizia antes um conspirador, mais um conspirador do que um ativista. O que se conhece dessa atuação política do Garcia Marques?
Acho que o mais comentado é a amizade com o Fidel Castro, né, até o final da vida. E ele é muito criticado, né, dentro do círculo literário por isso, porque muitos intelectuais da geração do Garcia Marques comemoraram, né, a Revolução Cubana e depois foram uma espécie de difusores dos ideais da Revolução Cubana para fora, da América Latina. Mas quando alguns métodos da Revolução começaram a chega mais perto da ditadura do que da democracia, muitos escritores romperam, né, com o regime, ou não simplesmente romperam, fizeram a crítica ao regime. E o Garcia Marques, acho que nunca fez isso. Assim, ele, às vezes ele se afasta e tal, mas ele continua muito fiel ao ideal da Revolução Cubana, muito próximo dos irmãos Castro. E aí recebe muitas críticas por isso, por não ter feito esse afastamento e por ter auxiliado também ao ideal a avançar, né? O ideal da Revolução avançar. Então, eu acho que assim, o contato mais visível do Garcia Marques é com o Fidel, eu acho. Né?
Sim, até aqui na biografia, né, ele conta desse primeiro encontro que ele teve com o Fidel Castro, que foi em Bogotá, na época que eles eram estudantes de direito, que foi justamente no momento em que um político liberal era assassinado em frente a uma cafeteria, Gaitán, e então o Fidel estava em Bogotá porque estava acontecendo como que uma reunião pan-americana com vários estadistas. Claro que o Fidel ainda era um estudante e ele vem como representante do diretório acadêmico da Universidade de La Habana. E então ele comenta aqui na biografia, assim, a primeira vez então que ele viu o Fidel Castro e que eles conversam, e é por conta desse assassinato. E aí, claro, essa amizade depois vai continuar. E com relação à política, é bem interessante também, porque embora o Garcia Marques fosse de esquerda, né, e tivesse toda essa vinculação com o Partido Comunista, ele sempre era, assim, bastante crítico e falava, assim, de política de uma forma até, assim, satírica, né? Na Colômbia existe, assim, o século XIX, por conta de todas essas guerras civis e tal, o país acabou se dividindo entre os apoiadores do Partido Conservador e do Partido Liberal. O pai do Garcia Marques era do Partido Conservador, não era, mas ele admirava, tinha afinidade com o Partido Conservador, e o avô do Garcia Marques lutou na Guerra dos Mil Dias pelo Partido Liberal. Então ele convivia com essas duas ideologias ali. E quando ele vai para Bogotá, é que ele, estando então numa capital, ele começa a ter maiores contatos com essas ideologias e o que realmente elas defendiam. Mas tem um momento que ele diz que a diferença entre conservadores e liberais é que os liberais vão à missa às 5 da manhã para não serem vistos, e os conservadores vão à missa às 8 da noite justamente para serem vistos. E toda essa crítica está na figura específica do coronel Aureliano Buendía em 100 Anos de Solidão. Então a gente tem, assim, aquele mito daquele coronel e tal, que passou por várias batalhas e ele sobrevive a uma tentativa de envenenamento com estricnina, ele tenta se matar, ele mesmo se dá um tiro no peito, mas não atinge nenhum órgão vital e aquela bala atravessa e ele continua vivo, ele vai para o pelotão de fuzilamento e lá ele não é assassinado. Então, enfim, que história é essa desses generais todos que lutaram, que se transformaram em mitos e que a gente lê nos livros de história? Mas quem foram realmente essas pessoas? Será que tudo isso realmente aconteceu? Então a crítica basicamente está na figura desses generais que entram muitas vezes em guerras e revoluções sem ter muita convicção daquilo, né? Mas eles acabam entrando e acabam matando um monte de gente e acontecem muitas coisas nessas guerras. E, enfim, pra que tudo isso? Né? Se daqui a pouco, quando eles chegam no poder, eles acabam ficando iguais aos que já estavam. E uma crítica ao Partido Liberal colombiano que ele faz é que justamente chega um momento em que existe uma divisão dentro do Partido Liberal que é dos mais de direita e os mais de esquerda. E que então, enfim, por que existe essa divisão se já existia o Partido Conservador e tal também? E a política é sempre uma confusão. A gente percebe isso. Sim, nos dias de hoje aí, dá para trazer para o Brasil toda essa crítica do Garcia Márquez. Por isso, então, talvez continue sendo muito lido e que os leitores brasileiros, inclusive, se reconheçam em 100 Anos de Solidão por conta dessa crítica política que ele faz, né?
E no restante da obra de Garcia Márquez, quais são os temas recorrentes, se pensarmos no todo, né, da produção dele?
Eu acho que é uma obra com um eixo temático assim, bem repetitivo, até meio cruel com ele. Assim, não, mas são muito comuns esses temas da terra, esses temas familiares, esses temas de tratar essas pequenas regiões, né, tentar identificar conteúdos humanos e cosmopolitas em pequenas regiões. Tem muito militarismo, né, então muitos dos protagonistas do Garcia Márquez são generais ou são coronéis, né, então um pouco nessa linha do que a Lilian comentava, assim, de fazer a crítica desse nosso modelo político, né, que é tão, tão militar. Tem uma coisa que agora, para mim, assim, eu lendo e relendo, começa a ser um pouco incômoda na obra, pra gente não ficar só elogiando também o Garcia Márquez, que é muito como as mulheres aparecem, né? Então, assim, quase todo texto do Garcia Márquez tem um general que se apaixona por uma menina muito, muito jovem, assim, a gente até comentou esses dias que esse coronel Aureliano Buendía, que vai virar uma espécie de mito, se casa com uma menina de 10 anos, né? Uhum. Então, hoje a gente lê isso quase como pedofilia, assim, né? Mas, claro que ele tá colocando no livro um tema que tá na sociedade, né? Um tema que era praxe nesses lugares pequenos que ele retrata, então os temas são bastante... voltam esses temas, né? Desses coronéis, dessas meninas, de como é essa vida nesses lugares pequenos, essa crítica política, né? Mas eu acho que também tem uma linha que percorre a obra toda que é muito... tem um senso de humor, né? A obra, então... por mais que sejam 100 anos de solidão, né? A gente sabe que não vai terminar bem isso, né? Então é um livro que já anuncia desde o título que não é um livro com desfecho feliz. Mas ele é muito engraçado em muitas partes, assim, são umas coisas meio patéticas. E aí tu vai dando risada, assim, meio constrangido de dar risada. E eu acho que essa é uma fórmula que ele repetiu em outros livros também, né? Eu acho que tem um livro que também talvez seja tão conhecido quanto O 100 Anos de Solidão, que é O Amor nos Tempos do Cólera, né? Então tem esses grandes temas de amor também que aparecem no Garcia Márquez. Mas acho que é mais ou menos nesse eixo aí que ele circula.
É nessa linha, então, da crítica, né? Pra gente não ficar só super elogiando O 100 Anos de Solidão, que é excelente, ok? Mas pensando, então, nesse papel das mulheres e também uma crítica que a gente faz com relação aos negros escravizados, né? Porque pensando que 100 Anos de Solidão seria, então, talvez uma alegoria da América Latina e pensando que, bom, inicia com a chegada dos conquistadores, os fundadores da cidade de Macondo, e depois a questão indígena aparece muito fortemente ali e tal. E é muito estranho que ele, como um caribenho, não tenha citado a chegada dos negros escravizados, em nenhum momento tenha falado sobre escravidão, porque ele traz os imigrantes, enfim, todos os processos políticos, econômicos e sociais de desenvolvimento da América Latina aparecem ali, mas a escravidão não aparece. Então a gente questiona, assim, por que será que isso não aconteceu? Se eu não me engano, apenas dois personagens são negros na obra. Um é um dos generais, que aparecem ali, assim, superficialmente. E outra é uma mulher negra, nigromanta, que aparece mais pro final, que ela é uma prostituta. Então, ok, os personagens estão ali, mas eles não têm, assim, uma grande representatividade que a gente acredita que parece que fica faltando ali também, né?
Embora então, muitos dos códigos de trabalho sejam um trabalho escravo, né?
Então, sim, sim.
Os Buendía, esses a gente tende a ter simpatia, né, pela família, mas é uma família que acabou com os territórios indígenas, uhum. É uma família que se apropriou de uma série de questões ali. Então tem uma crítica muito forte também a esse modelo latifundiário, uhum. Né, que é o que a família Buendia representa. E aí muitas das relações de trabalho são, não uhum. são relações de trabalho, né? São
Sim.
de escravidão.
De escravidão.
Bem, então, estamos comemorando 50 anos do 100 anos de solidão e 90 anos de García Márquez. E aí eu pergunto se vocês estão aqui com a biografia e o se tem alguma um trecho que a gente possa ser lido aqui no rádio para dar um exemplificar um pouco.
Uhum. Começo com o livro mesmo, bem o início.
Vocês então, que escolhem, vocês são as professoras.
Não, o início do livro já virou assim, aquelas coisas que a gente sabe de memória, né? Vou ler o primeiro parágrafo do Cem Anos de Solidão. Muitos anos depois, diante do pelotão de fuzilamento, o coronel Aureliano Buendía havia de recordar aquela tarde remota em que seu pai o levou para conhecer o gelo. Macondo era então uma aldeia de 20 casas de pau a pique e telhados de sapé, construídas na beira de um rio de águas diáfanas, que se precipitavam por um leito de pedras polidas, brancas e enormes como ovos pré-históricos. O mundo era tão recente que muitas coisas careciam de nome, e para mencioná-las era preciso apontar com o dedo. Todos os anos, lá pelo mês de março, uma família de ciganos esfarrapados plantava sua tenda perto da aldeia e, com um grande alvoroço de apitos e tímbalos, mostrava as novas invenções. Primeiro levaram o imã, um cigano corpulento, de barba endomada e mãos de pardal, que se apresentou com o nome de Melquíades, fez uma truculenta demonstração pública do que ele mesmo chamava da oitava maravilha dos sábios alquimistas da Macedônia. Foi de casa em casa arrastando dois lingotes metálicos e todo mundo se espantou ao ver que os caldeirões, as caçarolas, os alicates e os fogareiros caíam de onde estavam e as madeiras rangiam por causa do desespero dos pregos e parafusos tentando se soltar e até mesmo os objetos perdidos há muito tempo apareciam onde mais tinham sido procurados e se arrastavam em debandada turbulenta atrás dos ferros mágicos de Melquíades. As coisas têm vida própria, pregoava o cigano com sotaque áspero. É só questão de despertar suas almas.
Bom, eu então vou ler um trechinho aqui da biografia, onde ele fala sobre a decisão de colocar o nome da cidade de Macondo, de onde vem esse nome. E também é, de certa forma, um joguinho do escritor, né, para deixar o leitor ali, bom, mas de onde veio, né, essa ideia. Lembrando que Macondo aparece pela primeira vez no primeiro romance, que é o La Hojarasca, tá? Então, ele não aparece em Cem Anos de Solidão, ele aparece um pouquinho antes também. Então, relembrando que o García Márquez, nos anos 50, ele faz uma viagem de regresso a Aracataca, sua cidade natal, com a sua mãe, para vender a casa da família. Então, é nessa viagem de regresso que ele tem essa ideia de escrever um romance que não seria Cem Anos de Solidão, seria La Hojarasca, e depois, então, com mais tempo, ele elaboraria melhor essa narrativa. Então, diz o seguinte: o trem fez uma parada numa estação sem povoado, e pouco depois passou na frente da única fazenda bananeira do caminho que tinha o nome escrito no portal, Macondo. Esta palavra tinha chamado a minha atenção desde as primeiras viagens com o meu avô, mas só depois de adulto descobri que gostava da sua ressonância poética. Nunca a ouvi de ninguém, nem sequer me perguntei o seu significado. Já a tinha usado em 3 livros como nome de um povoado imaginário, quando soube numa enciclopédia qualquer que é uma árvore do trópico parecida à paineira, que não produz flores nem frutos, e cuja madeira esponjosa serve para fazer canoas e esculpir utensílios de cozinha. Mais tarde, descobri na Enciclopédia Britânica que em Tanganyika existe a etnia errante dos Macondos, com K, e pensei que aquela poderia ser a origem da palavra. Mas nunca investiguei isso e nem conheci a árvore, pois muitas vezes perguntei por ela na zona bananeira e ninguém soube me dizer nada. Talvez não tenha existido jamais.
Só dar o crédito que ambas as traduções são do Eric Nepomuceno, uhum. que é um especialista em García Márquez e ficou amigo do García Márquez, então quase tudo que a gente lê do García Márquez em português foi traduzido por ele. E ele tem textos de apresentação, essa edição aqui da Nova Fronteira, não, da Record, tem um texto de apresentação dele, do livro Senhor de Solidão, que é muito bom.
Karina, e a tua a proximidade com García Márquez é em função da tua tese, do teu doutorado?
Como é que foi? O mestrado. Eu escrevi o meu mestrado sobre o Senhor de Solidão. E era um pouco isso, tentar identificar como a história da América Latina está representada naquela cidadezinha de Macondo. Então, as diferentes fases que Macondo passa, então tem essa chegada, tem primeiro um movimento de registro, né, de um território indígena, aí tem a chegada dos conquistadores, com todas as aspas que isso merece, aí começa a agricultura, e aí a cidade começa a receber luz elétrica, correio, telégrafo, então todos os mecanismos que a América Latina pouco a pouco vai tendo até se tornar desenvolvida, né? Sei lá o que, como chamar isso. Mas que acho que fica muito claro que todo o movimento do García Márquez ao criar essa cidade imaginária foi criar um território que resumisse todos os movimentos que aconteceram na América Latina. Então, funcionar como um microcosmos da América Latina. Mas claro que tem muito que é colombiano ali também, né? A gente tende a ler o livro já como um símbolo latino-americano, mas tem muitas coisas que são bem colombianas e que muitas vezes a gente até deixa passar por não conhecer tanto a história da Colômbia, né? Mas que o García Márquez também está aí nessa dicotomia liberais e conservadores, isso é muito colombiano, né? A gente tende já a pensar como latino-americano, mas é uma crítica bem precisa que ele está fazendo aos partidos do seu país, né? Mas aí a minha dissertação foi nessa linha, assim, foi tentar entender o que da história latino-americana está na história daquela cidade.
E Lilian, e a tua proximidade com Gabriel García Márquez se dá pela
disciplina de literatura hispano-americana 4, que a gente trabalha, então, com os romances do Boom. Então, Senhor de Solidão é imprescindível, não pode ficar de fora, então, dessa discussão. O nosso aluno de letras espanhol não pode sair do curso sem ter lido Senhor de Solidão. Então, a gente trabalha com o livro, faz a leitura completa, faz discussões. É muito difícil, né, a gente... Eu costumo deixar em torno de um mês para a gente fazer a leitura e a discussão do livro. É muito difícil, porque como a Karina estava pontuando ali, são muitas questões que podem ser trabalhadas, relacionadas à política, relacionadas a técnicas narrativas, enfim, então a gente acaba, né, fazendo um recorte ali para discutir, mas é um livro imprescindível no curso de Letras Espanhol. Todo mundo tem que ler.
Eu agradeço a participação da Karina Lucena, Lilian Ramos, são professoras aqui do Instituto de Letras da URGS, neste ano de 2017, 90 anos de García Márquez e 50 anos de 100 anos de solidão. Muito obrigada.
Obrigada pelo convite.
O folhetim deste sábado fica por aqui. Trabalharam nesta edição do programa Cláudia Heinzelmann na reportagem, com Manuela Nogueira na produção e na técnica Luiz Fogassi. Voltamos no próximo sábado. Até lá e boas leituras.